Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Ouvintes, hoje é quinta-feira, 20 de julho de 2017, 13 horas 20 segundos aqui em Washington, 18 horas 23 segundos em Angola, aqui na cidade capital federal. São nublado, temperatura de 36 graus centígrados. Na apresentação, uma vez mais, o Paulo Oliveira, num programa que conta com a produção de Marianne Bartolomeu e a assistência técnica de Nick Ivanov. Começamos com as notícias a esta hora. O Presidente Trump criticou a postura do Procurador-Geral da República nas investigações à interferência da Rússia nas eleições de 2016. Os Estados Unidos decidiram acabar com o apoio do programa aos rebeldes sírios que combatem o presidente Al-Assad. Fiquem connosco para ouvir pormenores destas e de outras notícias. Mas para já, as notícias internacionais a esta hora. O presidente americano Donald Trump criticou a postura do Procurador-Geral da República, que funciona como ministro da Justiça, Jeff Sessions, nas investigações sobre a interferência da Rússia nas eleições de 2016. Em declarações ao jornal New York Times, Trump afirmou que se soubesse que ele pediria escusa na investigação à suposta ingerência russa nas eleições, ele nomearia outra pessoa para aquele cargo. Acrescentou que a decisão foi extremamente injusta para o presidente, que criticou a nomeação de um procurador especial, o antigo diretor do FBI, Robert Mueller, para investigar ligações entre a Rússia e a equipa da campanha de Donald Trump. A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, decidiu acabar com o programa de apoio aos rebeldes sírios que combate o presidente sírio, Bashar al-Assad. O programa de apoio aos rebeldes começou há 4 anos e tem tido um impacto limitado, especialmente desde que as Forças Armadas Russas entraram no conflito ao lado de Bashar al-Assad em 2015, revelaram responsáveis norte-americanos sob a condição de anonimato. O presidente Donald Trump tomou a decisão há quase um mês atrás, depois de uma reunião com o chefe da CIA, o Mike Pompeo, e com o conselheiro de Segurança Nacional, o general McMaster, que contatou a Casa Branca e a CIA. A eliminação do programa de apoio aos rebeldes sírios parece refletir uma certa intenção do presidente dos Estados Unidos de encontrar maneira de trabalhar com a Rússia e o reconhecimento dos limites da influência de Washington. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, afirma que o presidente venezuelano Nicolás Maduro e outros membros do governo têm a responsabilidade penal sobre os mortos na onda de protestos. A cadeia de comando começa no topo da estrutura hierárquica. Tem a responsabilidade penal os que elaboram a política e planeiam a estratégia de repressão, assim como os que participam e são cúmplices da aplicação da política, reiterou Almagro. Num relatório de 60 páginas dirigido ao presidente do Conselho Permanente da OEA, Almagro critica a repressão contra os manifestantes, assim como a convocação de uma Assembleia Constituinte por parte de Maduro. Homens armados, alguns com uniforme militar, atacaram um quartel das forças de elite em Abidjan, principal cidade da Costa do Marfim. O ministro da Defesa da Costa do Marfim, Bakayoko, disse que as suas forças dispararam contra os atacantes, que roubaram algumas armas antes de fugir. Trata-se do último ataque em meses de violência em Abidjan e surgiu horas depois do exército ter anunciado uma reestruturação. A polícia da Arábia Saudita deteve um príncipe à ordem do rei Salman após o príncipe ter sido visto num vídeo abusando de várias pessoas. O rei Salman ordenou a detenção e interrogatório do príncipe Bin Abdulaziz após reação pública a vídeos que tinham sido colocados nos mídias sociais. No decreto, o rei Salman apela aos cidadãos para dar informações a qualquer abuso de poder por elementos reais e ordenou que quaisquer associados do príncipe vistos nos vídeos sejam detidos igualmente.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola. José Eduardo dos Santos já se encontra em Angola desde ontem, isto segundo imagens nas redes sociais. Alguma imprensa estrangeira diz que o Presidente da República voltou para discursar e volta de seguida à Espanha, onde segue tratamento médico. A oposição diz querer ver para querer, a UNITA exige que o Presidente se pronuncie publicamente, o MPLA diz que a oposição está desnorteada por falta de programa para o país. Detalhes com o Manuel José.
A UNITA considera necessário que José Eduardo Santos apareça publicamente e fale aos angolanos sobre o seu estado de saúde.
Disse, porque o aparecimento público não é um facto, que o seu presidente retirava do estado ao país ontem. Continua a ser interrogado. Esta matéria é uma matéria fulcral, é fundamental que Sua Excelência apareça aos angolanos, que garanta que está nas suas completas faculdades a acompanhar o que se passa no país. Estamos, infelizmente, a fazer uma transição dupla. Temos eleições e temos a transição de regime. Esta dupla realidade está a trazer a Angola circunstâncias de muita preocupação, vistas por dentro e vistas por fora. Os magistrados, nas diferenciadas níveis de responsabilidade que o país tem, devem fazer a responsabilidade máxima das suas ações. E o Presidente da República, aqui indiscutível, é o que está mais.
A Casa Sé também não coloca muita fé no regresso de José Eduardo dos Santos. Leonel Gomes, secretário executivo nacional, diz que o país está sem norte.
O país neste momento está mesmo à deriva. Não tem norte porque não tem comandante. Se foi inaugurar qualquer coisa no Namibe sobre um tal instituto de pescas que vem à lápide do Presidente da República com aquela data a inaugurar e o Presidente da República não está presente. Quer dizer, isto é brincar com o Estado, isto é brincar com Angola, é brincar com os angolanos e isto não pode continuar a acontecer. Se o Presidente da República está por qualquer motivo impossibilitado, a Constituição da República prevê mecanismos da sua substituição.
O dirigente interroga-se das razões do Presidente da República estar sempre a ir se tratar fora do país.
Se o Presidente ter implantado um sistema de saúde no país que ele próprio não acredita. Alguém de nós já ouviu dizer que o Presidente da Namíbia foi a Inglaterra e foram colonizados pelos ingleses para ir se tratar. Nós até por sinal não fomos colonizados pelos espanhóis, mas permanentemente, até para vir encontrar está em Barcelona. Ora, quando não se acredita num sistema que se pretende implementar para os outros inferiores a nós, as consequências são essas.
O deputado pelo MPLA, João Pinto, diz que o Presidente da República está aí e a oposição é que não acredita porque está desnorteada.
Por exemplo, toda a gente viu as imagens. Se tiverem dúvida, deve recorrer ao Tribunal Constitucional, que é o único órgão na República de Angola que confirma o estado do presidente. E parece que a oposição nem sequer sabe disso. Só que o presidente Barros Santos é um cidadão, tem direito a gozar férias, não é candidato a deputado, não é candidato a presidente da República.
Mas é o atual presidente da República, doutor.
Mas sim, mas o presidente está aí. E quando o presidente está impedido ou está ausente por razões privadas ou viaja ao estrangeiro, tem o vice-presidente da República. E constantemente a oposição aparece publicamente a tentar pôr em causa a idoneidade, a estabilidade, a integridade física do presidente. Isso é vergonhoso, fica bem numa democracia.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Arranca no próximo domingo, 23 de julho, a campanha eleitoral que irá culminar com a eleição do próximo Presidente da República e 220 deputados para a Assembleia da República de Angola. Políticos e académicos debatem o futuro do país após 23 de agosto. Coque Mokuta.
Num debate caloroso, o candidato a deputado pela lista nacional da UNITA, Nelito Equiqui, criticou também académicos angolanos que muitas das vezes falam alegadamente em nome do povo, dando vantagens ao partido governante.
Afinal, as pessoas não assistem tanto a TPA, porque o nosso povo é pobre. Porque há muitos intelectuais aqui neste país, Angola, têm a ousadia de falar em nome do eleitorado, mas não conhecem. Passem pelo Calemba Doja a partir das 20, 21 horas, tem lá senhoras a vender. Passem pela Rotunda do Camama, tem lá gente a vender. 20 até 22 horas. Vão para o Hospital Geral, tem lá gente. Conheçam Angola, conheçam. não ousem falar em nome dos eleitores.
Em reação, Walter Ferreira, coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania, refutou as declarações de Nelito Equiqui e afirmou que, após 23 de agosto, teremos um país cada vez mais crítico.
Este país, os partidos políticos têm que aprender uma coisa. Temos que nos habituar e perceber que as pessoas vão criticar todos de forma transversal. E as pessoas têm que se habituar com isso, mas nada.
Koki Mukuta, Voz da América.
Obrigado, do Koki. Agora vamos para Cabinda, onde a Polícia Nacional indicou que vai responsabilizar criminalmente todos os cidadãos que manifestarem condutas que perturbem a ordem e o processo eleitoral. José Manuel.
De acordo com o ministro do Interior, Ângelo da Veiga Tavares, que falava em Cabinda no termo de uma visita de trabalho, os órgãos de defesa e segurança vão levar às barras do tribunal todos aqueles que cometerem desacatos que obstaculizem o andamento normal do processo eleitoral em Angola. Advertiu aos partidos políticos a agirem com serenidade para o bom andamento do processo.
Não devemos permitir que quem quer que seja perturbe esse processo. Não devemos permitir que alguns procurem criar clima de intolerância, que procurem arranjar desacato entre militantes e simpatizantes de partidos.
Ângelo da Veiga Tavares condenou igualmente alguns atos de vandalismo praticado por pessoas que estão a retirar dísticos que identificam as mesas da Assembleia de Votos. Para o ministro, essas pessoas devem ser levadas às barras da justiça.
Temos estado a registrar com alguma preocupação a retirada de alguns dísticos que estão a ser colocados pelo Conselho Nacional Eleitoral em várias zonas do país para identificar as assembleias de voto. É uma atitude criminosa e todos nós, Forças de Defesa e Segurança e população em geral, devemos estar atentos de ter esses cidadãos, esses irresponsáveis e levá-los à justiça.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Dois influentes dirigentes do Partido da Renovação Social em Malange abandonaram a organização esta semana, alegadamente por desrespeito de estatutos por parte de militantes. Detalhes com o Isaías Soares.
Rafael da Silva Cambalucengo, eleito segundo secretário provincial na Conferência Provincial de Renovação de Mandatos, realizada em abril deste ano, garantiu que o clima instalado mobilizou a saída de vários militantes.
Há muitos que eu não posso citar porque posso pôr em risco a vida dos outros. Há muitos. Um dirigente, quando sai, leva consigo muita gente. Mesmo na conferência de imprensa, se não estiver aí por causa de perseguição.
O novo secretário, Marinho Baião, garantiu hoje à Voz da América que a saída da direção de Hilário Francisco era previsível, porquanto o então inquilino dos federais exonerou e expulsou membros da sua equipa de trabalho.
Partindo cada dia que passava, registava deserção de militantes para outros partidos. Houve contradições quase em todos os municípios. Os estatutos do PRS não permitem que o secretário provincial exonere o secretário municipal, comunal, e muito menos coordenadores de núcleos. Coisas que a direção cessante fazia.
Baião, que confirmou ser escolhido numa conferência extraordinária realizada na semana passada, orientada pelo secretário-geral Joaquim Malopa, justificou que em 3 dias de trabalho na sede, mais de uma dezena de cidadãos filiaram-se e os membros dispensados voltaram na Casa Federal. O manifesto eleitoral e o programa de governação do partido, liderado por Benedito Daniel, para os anos 2017-2022, serão apresentados na próxima semana, justificou o novo dirigente político em Malange. Vozes independentes que disseram ser prematuro analisar a nova fase da expansão do PRS na região, em vésperas de eleições, com a saída do professor Eduardo Hilário e a entrada do comissário municipal eleitoral Marinho Baião, divergem as suas opiniões em relação à escolha. Isaías Soares em Malange para a Voz da América.
A lei sobre mandatos de chefias militares volta ao hemiciclo parlamentar esta quinta-feira para ser analisada e aprovada depois do mês de junho ter sido retirada da agenda, supostamente para ser melhorada e para obter maior consenso entre os deputados. Detalhes da nossa redação em Luanda.
Informações disponíveis garantem que a proposta de diploma do governo sofreu algumas alterações no seu conteúdo, mas até serem do domínio público, a sociedade continua a se manifestar inquieta e nas redes sociais não são poucos os questionamentos que se fazem sobre os motivos que estão por detrás da sua sugestão. O político e dirigente do PRS, Paulo António, diz que a proposta de lei sugerida pelo Presidente da República visa defender os seus próprios interesses.
E isto instabiliza o país, a sociedade, e demite das suas responsabilidades, das suas funções e o futuro presidente. Trata-se de uma lei inconstitucional.
Tal como a Voz da América noticiou em primeira mão no mês de junho, a UNITA, na voz do seu deputado Kamala Tanuma, manifestou suspeitas de que a lei venha a impedir o futuro presidente de trabalhar com os chefes militares da sua confiança, o que para este partido da oposição constitui um golpe de Estado constitucional.
As chefias militares, as chefias da polícia são funções de confiança da entidade eleita.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
De julho de 2017, quinta-feira, emissão da Voz da América, uma emissão particularmente dedicada a Angola. Transmitimos em onda média 1530 MHz, em onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam, ouvintes, que podem aceder à nossa página na internet, onde aliás temos mais notícias e mais reportagens. Recordamos o nosso endereço, que é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado do Angola Fala Só de amanhã será Lindo Bernardo Tito, vice-presidente para a comunicação e marketing da Casa CE. Tema principal do Fala Só, campanha eleitoral que, recordamos, arranca no próximo domingo. Perto de 15 mil antigos militares desmobilizados ao abrigo dos acordos de paz desde Bicesse em 1992 e os que seguiram em Angola ainda estão ainda por reintegrar na província da Huila, anunciou na região o Instituto de Reintegração Social dos Ex-Militares, Teodoro Albano.
Dos 28.192 ex-militares desmobilizados, apenas 13.194 foram reintegrados e assistidos através de projetos implementados pelo Instituto de Reintegração Social de Ex-Militares.
Importa referir que, por reintegrar, nós temos 14.998, que faz um valor percentual de 53%.
Palavras do diretor do ICEM na Huila, José Cesário, quando partilhava no Lubango o número do processo de reintegração de antigos combatentes com o secretário de Estado da Assistência e Reinserção Social, Lúcio do Amaral, que trabalhou na região. Na ocasião, Lúcio do Amaral, preocupado com a lentidão do processo, disse que o governo não pode sozinho resolver o problema e apelou o envolvimento das várias sensibilidades na reintegração dos antigos combatentes.
O Executivo tomou aquela iniciativa de que os órgãos transversais, todos aqueles que fazem parte disso, devem concorrer para que esse processo tenha fim.
A reintegração condigna de antigos militares é um dos assuntos de que a UNITA, que teve ao seu serviço em pleno conflito, as distintas Forças Armadas de Libertação de Angola, FALA, reclama tratar-se um dos pontos mal resolvidos no âmbito do processo de reconciliação nacional. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Continuando a série sobre migração, vamos hoje falar da situação em Angola, um trabalho de João Marcos.
Vindo da República Democrática do Congo há 6 anos, o primeiro cidadão contactado pela Voz da América diz ter sido bem recebido, após inúmeras dificuldades na hora da solicitação do visto e aponta a crise como o problema do momento.
Sou João Paulo. Estamos bem, trabalhando normalmente. Estamos sem maca, nosso trabalho foi bem.
Há quanto tempo está em Angola?
Estou aqui há 7 anos. Tu? A conseguir visto foi pouco difícil, mas conseguimos e é por isso que vemos.
O que é que faz aqui no mercado?
Eu sou técnico do telemóvel.
Arranja telefone. Gostaria de ver melhorado aqui? Tudo.
Uma coisa que eu quero ver melhorado, para Angola está em tempo de crise.
Exato.
E do momento que está em dificuldade é importar. Importar uma coisa de fora quer dizer que a nota americana está a ser difícil, não é divisas.
O regime jurídico dos estrangeiros na República de Angola confere os mesmos direitos e garantias, incluindo a livre circulação e a escolha de domicílio, estando sujeitos aos mesmos deveres. No entanto, existem exceções relativas a direitos políticos e deveres expressamente reservados por lei ao angolano. Cientes ou não do teor da legislação, muitos tomaram a liberdade e ingressaram ao conselho das autoridades do país que os acolhe.
Tipo Sudáfrica, não come dinheiro com Namíbia, Congo Brazzaville, come dinheiro com Congo Kinshasa, não se quer essas coisas, para facilitar esse povo. O Kwanza estamos comendo lá na Namíbia, é bom.
A Voz da América foi ao encontro de Mustafa Mamed, cidadão da Mauritânia, que lembrou o percurso que experimentou até conseguir o visto de trabalho. Há quase 11 anos.
Era difícil, mas
é. Pensa ficar aqui em Angola muito mais tempo.
Não sou um negociante. Não.
Cidadãos portugueses, que representam a maioria das quase 10 nacionalidades espalhadas por Benguela, não quiseram emitir o seu ponto de vista, mesmo depois da confirmação das entrevistas. Uma médica, confrontada com o questionário, disse que as respostas seriam muito duras. Se mantiver no poder, o MPLA vai simplificar o processo de concessão de vistos a estrangeiros, tendo no horizonte o fator investimento. São palavras de candidato a presidente, no caso João Lourenço, analisadas pelo jurista Chiplica Eduardo.
Há um binômio que devemos levar em consideração: segurança interna e a questão da livre migração. Portanto, essas duas situações devem ser analisadas profundamente. E relativamente à imigração, deve melhorar de facto não só o acesso, a facilitação das pessoas entrarem, mas sobretudo a questão da fiscalização e do controle dos estrangeiros, por causa da questão do terrorismo e outras situações que o mundo anda a sofrer.
O subinspetor de migração Fernando Maria, porta-voz do Serviço de Migração e Estrangeiros, revelou que Benguela controla 45 cidadãos detentores de vistos privilegiados, concedidos a quem aplica investimentos, 594 requerentes de asilo e 77 refugiados.
Aqueles que estão com o cartão, nós consideramos refugiados já. Os outros são requerentes de asilo, mas não deixam de ser refugiados. Tem aquele caso que a pessoa gostou do país, ali tem que realmente entrar na legalização de solicitação de residência. Não, ainda não sei se é que já há este caso. Estamos a notar que muitos deles já estão a fazer famílias.
Sem ter falado em números, informou que a área de fiscalização tem sido confrontada com estrangeiros ilegais, a quem são aplicadas multas antes de serem convidados a abandonar o país. João Marcos, Voz da América.
Desporto com o Álvaro Lugier Andrade.
E na informação desportiva continua a novela Neymar. O técnico do Paris Saint-Germain, Unai Emery, admitiu que o clube francês, apontado como possível destino para Neymar, está a movimentar-se no sentido de garantir uma contratação sonante. Se quer competir com Bayern, Barcelona, Real Madrid e vencer a Liga dos Campeões, o PSG tem de ter um dos 5 melhores jogadores do mundo. Estamos a tentar contratar um neste verão. O Neymar pertence ao top 5 mundial. E os adeptos ficariam felizes se ele viesse, disse o técnico, sem avançar mais detalhes. Entretanto, a imprensa espanhola disse hoje que Neymar deixou ontem um avião que transportou Barcelona até aqui aos Estados Unidos com cara de poucos amigos. O clube quer, contudo, convencer Neymar a ficar e o presidente Josep Maria Bartomeu, que está nos Estados Unidos, tem esse objetivo claramente definido. e no quente verão das transferências, o Mónaco está desagradado com a abordagem de importantes clubes europeus a Kylian Mbappé, sem autorização do clube. Por isso, o clube reprovou as abordagens através de um comunicado oficial, no qual pediu a intervenção da FIFA. Sem revelar os nomes dos clubes em causa, o Mónaco pediu para que a FIFA e a Federação Francesa abram processos disciplinares contra os infratores. Em Bissau, o Benfica local pediu hoje ao presidente guineense José Mário Vaz um apoio financeiro para participar na Liga dos Campeões Africanos de Futebol. Queremos participar na próxima edição da Liga, mas estamos sem meios financeiros, indicou Fortunato Cardoso, dirigente do clube, à saída do encontro com o presidente. E aqui nos Estados Unidos, na Copa Ouro, os anfitriões apuraram-se ontem pela nona vez consecutiva para as meias-finais da competição da CONCACAF, após baterem o El Salvador por 2-0. A Costa Rica venceu graças a um lance infeliz do médio panamiano Aníbal Godoy, que fez um autogolo. Hoje, o México, atual detentor do troféu, defronta as Honduras e a Jamaica, vice-campeã, enfrenta o Canadá. E o internacional angolano José Chamuleia, da classe T11, deficiente visual total, procura hoje o acesso às meias-finais de 200 metros do Campeonato do Mundo de Atletismo em Londres. Entretanto, Esperança Jacasso, igualmente da classe T2, já acumula 2 medalhas na competição.
Emissão da Voz da América em português, especialmente dedicada a Angola. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu à comunidade internacional para mudar a narrativa sobre África e apostar mais na prevenção de conflitos. Este trabalho será apresentado mais tarde pelo Amâncio Miguel.
Penso que um sonho parecido não volverá mais.
E a nossa emissão está praticamente dedicada à Angola, está praticamente terminada e vamos ficar com esta interpretação. Desconhecemos o título desta melodia. É? O nosso produtor está a tentar nos dizer ao ouvido.
Sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó. Y me echó a ir a volar en el cielo infinito.
A partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 20 de julho de 2017. São 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, e em Cabo Verde são 16 horas e 30 minutos. Ao microfone, Amâncio Miguel. O presidente Donald Trump critica a postura do procurador-geral Jeff Sessions nas investigações sobre a interferência russa nas eleições de 2016. Homens armados, alguns com uniforme militar, atacaram ontem um quartel de forças de elite em Abidjan, principal cidade da Costa do Marfim. Estes dois tópicos das notícias de hoje. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com e ainda no telemóvel com a referência VOA Português e também estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a mesma referência. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson e na técnica, Nick Ivanov. Paulo Oliveira, aqui estamos juntos para as notícias.
Obrigado, Márcio Miguel. Aqui vamos para rever as notícias desta quinta-feira, o dia 20 de julho de 2017. O presidente americano Donald Trump criticou a postura do Procurador-Geral da República, ou seja, o Ministro da Justiça aqui nos Estados Unidos, Jeff Sessions, nas investigações sobre interferência da Rússia nas eleições de 2016. Em declarações ao jornal New York Times, Trump afirmou que se soubesse que ele pediria escusa na investigação à suposta ingerência russa naquelas eleições, teria nomeado outra pessoa para o cargo. Acrescentou que a decisão foi extremamente injusta para o presidente, que criticou, entretanto, a nomeação de um procurador especial, o antigo diretor do FBI, Robert Mueller, para investigar ligações entre a Rússia e a equipa da campanha de Donald Trump.
A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos decidiu acabar com o seu programa de apoio aos rebeldes sírios que combatem o presidente sírio Bashar al-Assad. O programa de apoio aos rebeldes sírios começou há 4 anos e tem tido um impacto limitado, especialmente desde que as Forças Armadas Russas entraram no conflito do lado de Bashar al-Assad em 2015, revelaram responsáveis norte-americanos sob anonimato. O presidente Donald Trump tomou a decisão há quase um mês, depois de uma reunião com o chefe da CIA, Mike Pompeo, e com o conselheiro de Segurança Nacional, o general Mark Master, que contactou a Casa Branca e a CIA. A eliminação do programa de apoio a rebeldes sírios parece refletir a intenção do presidente dos Estados Unidos de encontrar maneiras de trabalhar com a Rússia e o reconhecimento dos limites de influência de Washington.
A OEA, o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, afirmou que o presidente venezuelano Nicolás Maduro e outros membros daquele governo têm a responsabilidade penal sobre os mortos na onda de protestos. Cadeia de comando começa no topo da estrutura hierárquica, disse ele, tem uma responsabilidade penal os que elaboram a política e planeiam a estratégia de repressão, assim como os que participam e são cúmplices da aplicação da política, reiterou Almagro. Num relatório de 60 páginas, dirigido ao presidente do Conselho Permanente da OEA, Almagro critica a repressão contra os manifestantes, assim como a convocação de uma Assembleia Constituinte por parte de Nicolás Maduro.
Homens armados, alguns com uniforme militar, atacaram ontem um quartel de forças da elite em Abidjan, principal cidade da Costa do Marfim. O ministro da Defesa da Costa do Marfim, que foi recentemente eleito, Hamed Bayoyoko, disse que as suas forças dispararam contra os atacantes que roubaram algumas armas antes de fugir. Trata-se do último ataque em meses de violência em Abidjan e que também surgiu horas depois do exército ter anunciado uma reestruturação.
A polícia da Arábia Saudita deteve um príncipe à ordem do rei Salman após o príncipe ter sido visto num vídeo abusando várias pessoas. O rei Salman ordenou a detenção e interrogatório do príncipe Bin Abdulaziz após a reação pública a vídeos que tinham sido colocados nos mídias sociais. No decreto, o rei Salman apelou aos cidadãos para darem informações a qualquer abuso de poder pelos elementos reais e ordenou que quaisquer associados do príncipe vistos nos vídeos sejam igualmente detidos.
E agora as notícias e também a reportagem da Voz da América em língua portuguesa a partir de Washington. Não há recuo na luta contra a corrupção no Brasil e os poderosos não continuarão a fugir à justiça, disse o Procurador-Geral da República do Brasil em entrevista à Voz da América aqui em Washington. Rodrigo Janot defendeu a delação premiada como forma de desbaratar organizações criminosas poderosas e acreditar ter apresentado provas contundentes contra o presidente Michel por prática de corrupção. O procurador-geral do Brasil foi entrevistado pelo meu colega Álvaro Lugero Andrade.
Acho muito difícil que se consiga recuar para um passado relativamente recente em que aqueles que detinham poder político e poder econômico jamais eram alcançados pelo braço da justiça. Hoje isso mudou. O Brasil é uma república, a lei é para todos e todos são iguais perante a lei.
A garantia foi dada à Voz da América por Rodrigo Janot, que explicou que a luta contra a corrupção é um produto de muitos anos de formação, melhoria das condições de trabalho e do grito de uma sociedade cansada da corrupção que tem ficado privada de bens básicos devido a essa prática.
A sociedade brasileira está cansada de não ter saúde, de não ter educação, de não ter segurança, de não ter equipamento público, de não ter serviços públicos de qualidade, em razão da ausência de dinheiro que é canalizado para pagamento de propinas, para pagamento de suborno e para a corrupção.
Para o Procurador-Geral da República do Brasil, a partir de agora, ninguém mais foge da justiça, mesmo para o exterior, porque os poderosos sabem que vão ser apanhados. Para o efeito, tanto procuradores como juízes recorreram à delação premiada, ou seja, à confissão recompensada de criminosos que, em troca, têm uma redução de penas. Apesar de saber que está a lidar com criminosos, o Procurador-Geral da República defende a delação premiada e garante que é um instrumento importante para a obtenção de provas.
É difícil entender, né, que nós estamos fazendo um acordo com o criminoso. O fato da pessoa colaborar com a justiça, ela não deixa de ser criminosa. É questão de vasos comunicantes. Quanto mais colaboração, maior a premiação. E lembrando que essas pessoas, elas colaboram com a justiça entregando as entranhas de organizações criminosas, entregando a composição dessas organizações, entregando os chefes dessas organizações, entregando os crimes que essa organização praticou e os meios de prova para desbaratá-la.
E foi através da delação premiada que o Ministério Público acusou o presidente da República, Michel Temer, de corrupção passiva. Para Rodrigo Janot, a narrativa foi forte. Agora o papel é dos juízes.
Eu ofereci uma denúncia contra o presidente por corrupção passiva, com indícios muito fortes da prática de delito. A narrativa da denúncia é muito forte e os indícios da existência do crime são fortes também. Agora, a justiça dirá.
As empresas brasileiras Embraer e Odebrecht estenderam os seus tentáculos de corrupção a Angola e Moçambique, onde desenvolvem suas atividades. Questionado sobre a cooperação com as autoridades daqueles países, Rodrigo Janot disse ter avanços.
Com Moçambique, nós já estamos em processo de colaboração, já tivemos uma experiência anterior, que foi no caso de uma outra empresa brasileira, a Embraer. Estamos agora colaborando com alguns atos decorrentes de executivos dessa construtora. Com Angola, vamos receber a visita do Procurador-Geral de Angola no começo agora de agosto, que ele virá exatamente para tratar dessa questão dos executivos dessa empresa e os reflexos dos atos praticados naquele país.
Na entrevista, o Procurador-Geral do Brasil aborda vários temas, entre eles a cooperação internacional contra a corrupção. A entrevista estará disponível nas várias plataformas da Voz da América.
Uma missão do Fundo Monetário Internacional terminou a visita a Moçambique, onde fora dar continuidade à averiguação das dívidas ocultas, portanto, da pesquisa destas dívidas ocultas. Ainda sem resultados, o fundo pede mais esclarecimento às autoridades de Maputo. São 2 mil milhões de dólares em causa de um empréstimo não autorizado pelo Parlamento. O nosso colaborador em Maputo, Alfred Júnior, foi ao encontro de um especialista para interpretar a posição do Fundo Monetário Internacional.
Instado a comentar este posicionamento da missão do FMI, o economista Thomas Salman disse o seguinte.
O posicionamento do FMI significa essencialmente duas coisas. A primeira é que o relatório, ou seja, o sumário executivo do relatório da CROL, que foi tornado público, é insuficiente, contém graves lacunas e que devem ser sanadas. Esse é o primeiro aspecto importante e é, na prática, o reiterar de um comunicado que já tinha havido no dia 24 de junho, se não me engano. O segundo aspecto importante do comunicado do FMI é que não vai haver, pelo menos por enquanto, retoma do programa do FMI com o governo de Moçambique.
Segundo a nota de imprensa, a missão do FMI exortou o governo a tomar medidas para colmatar lacunas de informação em relação às dívidas e a aprimorar o seu plano de ação de reforço de transparência, melhoria da governação e garantia de responsabilização.
A questão da responsabilização é essencial para a resolução definitiva do problema das dívidas ocultas. Como sabemos, já foi dito muitas vezes, repetido várias vezes, as dívidas foram contraídas de forma inconstitucional e ilegal. Então, o corte dos programas de apoio ao orçamento pelos 14 parceiros que apoiavam o orçamento, com base na decisão tomada pelo FMI, significam que não devem retomar o apoio enquanto o FMI não disser que já há condições para que se retome o apoio.
A situação das dívidas escondidas surgiu em abril de 2016, com a descoberta da dívida de 850 milhões de dólares da Ematum, tendo posteriormente sido descobertos os 622 milhões da Proíndicos e os 535 da MAM, facto que levou Moçambique a enfrentar uma crise até ao presente momento. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Continuamos em Moçambique, onde a recente circulação nas redes sociais de um vídeo mostrando homens uniformizados a maltratar garimpeiros reacende o debate sobre a mineração ilegal e o abuso de direitos humanos. Ramos Miguel.
Em Moçambique, a abundância de recursos naturais está a refletir-se no adensamento de conflitos entre garimpeiros ilegais e as autoridades policiais e no crescimento do contingente de mão de obra imigrante e infantil que começa a atingir contornos preocupantes. Os principais garimpos concentram-se nas províncias moçambicanas de Tete, Manica, no centro, e Niassa e Cabo Delgado, no norte, onde a atividade garimpeira é maioritariamente feita de forma artesanal, o que dificulta o seu controle por parte do Estado. Mas foi na região de Namanhumbira, em Cabo Delgado, onde garimpeiros ilegais tentaram criar uma espécie de território por eles dominado, o que obrigou a uma forte operação policial. Centenas de garimpeiros estrangeiros foram deportados por seus países na sequência dessa operação. Não existem dados oficiais sobre o número de pessoas envolvidas nesta atividade, o que é certo é que nos últimos tempos o garimpo ilegal tem sido fonte de conflitos. Esta é uma das áreas de estudo do sociólogo Francisco Matinho.
Nestes últimos dias, é de facto uma fonte de conflito. Tanto é que até agora há um vídeo que está a circular nas redes sociais em que mostra, aparentemente, agentes da polícia agredindo ou torturando alguns garimpeiros. Agora, o garimpo é mau quando é feito de forma individual e insustentável. Repito, e insustentável. Porque pode ser feito de forma individual, mais sustentável.
E como é que olha para esta questão de disputas entre os próprios garimpeiros?
O conflito existe porque a atividade é feita de uma forma desorganizada. Se for feita de uma forma organizada, através de associações, isso já não vai acontecer. Porque qualquer litígio que houver vai ser resolvido a nível institucional. Isto é, de uma associação de garimpeiros com outra associação de garimpeiros.
Há quem diga que os donos das minas, entre aspas, na sua maioria são estrangeiros. Qual é a sua opinião?
Temos conhecimento de que existem muitos estrangeiros ilegais a praticarem a atividade de forma ilegal. Tanto é que há cerca de mais ou menos 2 ou 3 meses foram deportados de Moçambique alguns garimpeiros, incluindo tanzanianos.
Presentemente, o Ministério Moçambicano dos Recursos Minerais e Energia, com o apoio da Alemanha, está a desenvolver um projeto visando minimizar as consequências da ação dos garimpos ilegais através da criação de mecanismos de coordenação entre o governo, empresariado e trabalhadores, incentivando sobretudo o papel regulador do Estado. Para além disso, foi lançado recentemente o Plano Nacional do Setor de Mineração Artesanal de Pequena Escala, visando, entre outros objetivos, a repressão da atividade ilegal pelo Comando Geral da Polícia, que já realizou apreensões de cargas de ouro, rubis e esmeralda. O porta-voz do comando-geral da polícia, Inácio Dina, disse que nos locais onde há prática de mineração ilegal, as autoridades têm vindo a trabalhar no sentido de desencorajar esse tipo de atividade, efetuando detenções e apreensão do produto da extração ilegal. O representante em Moçambique da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, Jaime Comis, diz ser fundamental a formalização dos trabalhadores, bem como a criação de outras maneiras de geração de renda para esses trabalhadores. Outros analistas dizem que muitos jovens recorrem ao garimpo ilegal devido à pouca oferta em termos de posto de trabalho e, sobretudo, à necessidade de meios de subsistência. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E de Maputo partimos com destino à praia, na capital de Cabo Verde, uma capital que continua a registrar casos de paludismo ou malária. Neste momento já são 32, dados avançados pela Delegacia de Saúde e que se referem ao primeiro semestre do ano em curso. Eugênio Teixeira.
Mesmo ainda sem chover, a praia já registrou desde o início do ano cerca de 32 casos autóctonos de paludismo e 3 importados, situação que preocupa e exige o engajamento de todos na eliminação de focos de mosquitos. A Delegacia de Saúde da Praia tem reforçado ações no terreno, fazendo trabalhos de tratamento das águas estagnadas, pulverização e divulgação de informações úteis, trabalhos que, na ótica do inspetor sanitário Euclides da Lomba, devem ser complementados com a pronta colaboração das populações. Aquele responsável considera que as autoridades sanitárias e camarárias sozinhas não conseguem combater os focos de mosquitos se os cidadãos, as empresas de construção e outros agentes não colaborarem ativamente.
Porque nós não pensamos que a população tem papel importante.
Pensamos que a população tem um papel importante porque há casas que têm mosquitos nos bidons e outros recipientes de água. Por isso, temos uma equipa de 50 pessoas no terreno a divulgar informações úteis junto às populações. A situação é preocupante. Estamos engajados e alertamos as pessoas a terem calma, mas para colaborarem ativamente, devem fazer a sua parte.
Mas tudo está resolvido. Mas a população tem que fazer de cesso.
Já sabe que comportamentos saudáveis de limpeza, conservação da água em casa, nos poços e outros espaços são fundamentais na preservação do aparecimento de mosquitos que provocam doenças como paludismo, dengue, zika, febre amarela e outras patologias. Se cada um responsavelmente fazer a sua parte, estaremos a contribuir para evitar doenças que, em muitos casos, são fatais.
Era o Eugênio Teixeira, a partir da cidade da Praia, reportando sobre casos da malária, casos que são raros no arquipélago. Conseguir um visto para Angola pode ser uma dor de cabeça. Portugueses são a maioria entre os estrangeiros em Benguela. Assunto a seguir na nossa série sobre a migração.
Num debate caloroso, o candidato a deputado pela lista nacional da UNITA, Nelito Equiqui, criticou também académicos angolanos que muitas das vezes falam alegadamente em nome do povo, dando vantagens ao partido governante.
Afinal, as pessoas não assistem tanto a TPA, porque o nosso povo é pobre. Porque há muitos intelectuais aqui neste país, Angola, têm a ousadia de falar em nome do eleitorado, mas não conhecem. Passem pelo Calemba Doge a partir das 20 e 21 horas, tem lá senhoras a vender. Passem pela rotunda do Camama, tem lá gente a vender. 20 até 22 horas. Vão para o Hospital Geral, tem lá gente. Conheçam Angola, conheçam. Não ousem falar em nome dos eleitores.
Em reação, Walter Ferreira, coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania, refutou as declarações de Nelito Equiqui e afirmou que, após 23 de agosto, teremos um país cada vez mais crítico.
Este país, os partidos políticos têm que aprender uma coisa. Temos que nos habituar e perceber que as pessoas vão criticar todos de forma transversal. E as pessoas têm que se habituar com isso, mas nada.
Koki Mukuta, Voz da América.
Obrigado. Como notaram, era o Koki Mukuta falando das eleições em Angola, ou melhor, do processo de campanha eleitoral que vai começar no próximo dia 23 deste mês. Eleições que terão lugar em Angola a 23 de agosto. Angola, um país onde conseguir o visto de entrada pode ser uma dor de cabeça. E também a informação de que em Benguela a maioria dos estrangeiros são portugueses. Um tema a seguir na nossa série sobre a migração.
Vindo da República Democrática do Congo há 6 anos, o primeiro cidadão contactado pela Voz da América diz ter sido bem recebido,
após inúmeras dificuldades na hora da solicitação do visto, e aponta a crise como o problema do momento.
Sou João Paulo. Estamos bem, trabalhando normalmente. Estamos sem maca, nosso trabalho corre bem.
Há quanto tempo está em Angola?
Estou aqui há 7 anos. Tu? A conseguir visto foi um pouco difícil, mas conseguimos e aí é por isso que vemos.
O que é que faz aqui no mercado?
Eu sou técnico do telemóvel.
Arranja telefone. Gostaria de ver melhorado aqui.
Uma coisa que eu quero ver melhorado, para Angola está em tempo de crise e do momento que está em dificuldade é importar. Importar uma coisa de fora quer dizer que a nota americana está a ser difícil, não é divisas.
O regime jurídico dos estrangeiros na República de Angola confere os mesmos direitos e garantias, incluindo a livre circulação e a escolha de domicílio, estando sujeitos aos mesmos deveres. No entanto, existem exceções relativas a direitos políticos e deveres expressamente reservados por lei ao angolano. Cientes ou não do teor da legislação, muitos tomaram a liberdade e ingressaram a conselhos às autoridades do país que os acolhe.
Tipo Sudáfrica, não come dinheiro com Namíbia, Congo Brazzaville, come dinheiro com Congo Kinshasa, não se quer essas coisas, para facilitar esse povo, o Kwanza estamos comendo lá na Namíbia, é bom.
A Voz da América foi ao encontro de Mustafa Mamed, cidadão da Mauritânia, que lembrou o percurso que experimentou até conseguir o visto de trabalho. Há quase 11 anos.
Era difícil, mas...
Pensa ficar aqui em Angola muito mais tempo.
Não sou um negociante. Não.
Cidadãos portugueses, que representam a maioria das quase 10 nacionalidades espalhadas por Benguela, não quiseram emitir o seu ponto de vista, mesmo depois da confirmação das entrevistas. Uma médica, confrontada com o questionário, disse que as respostas seriam muito duras. Se mantiver no poder, o MPLA vai simplificar o processo de concessão de vistos a estrangeiros, tendo no horizonte o fator investimento. São palavras de candidato a presidente, no caso João Lourenço, analisadas pelo jurista Chiplica Eduardo.
Há um binômio que devemos levar em consideração: segurança interna e a questão da livre migração. Portanto, essas duas situações devem ser analisadas profundamente. E relativamente à imigração, deve melhorar de facto não só o acesso, a facilitação das pessoas entrarem, mas sobretudo a questão da fiscalização e do controle dos estrangeiros, por causa da questão do terrorismo e outras situações que o mundo anda a sofrer.
O subinspetor de migração Fernando Maria, porta-voz do Serviço de Migração e Estrangeiros, revelou que Benguela controla 45 cidadãos detentores de vistos privilegiados, concedidos a quem aplica investimentos, 594 requerentes de asilo e 77 refugiados.
Aqueles que estão com o cartão, nós consideramos refugiados já. Os outros são requerentes de asilo, mas não deixam de ser refugiados. Tem aquele caso que a pessoa gostou do país, ali tem que realmente entrar na legalização de solicitação de residência. Não, ainda não sei se é que já há este caso. Estamos a notar que muitos deles já estão a fazer famílias.
Sem ter falado em números, informou que a área de fiscalização tem sido confrontada com estrangeiros ilegais, a quem são aplicadas multas antes de serem convidados a abandonar o país. João Marcos, Voz da América.
A par de usar o preservativo em cada relação sexual, as pessoas têm que, como casal, têm que ir às unidades sanitárias e fazer uma avaliação da sua saúde sexual, não é? Uhum. Então, estando ambas pessoas saudáveis, ambos parceiros saudáveis, podem continuar a praticar o sexo, ou podem, inclusive, eliminar o preservativo, partindo do princípio que ambas pessoas não apresentam nenhuma doença que possa ser transmitida para o parceiro e também são fiéis um ao outro. Então, isso é que nós chamamos de sexo seguro.
Este é o conselho da doutora Graça Matzinha. A doutora Graça Matzinha, que estará connosco na terceira meia hora desta emissão vespertina, no espaço habitual de saúde com Ana Guedes. O presidente norte-americano Donald Trump afirmou que nunca teria nomeado Jeff Sessions como procurador-geral da República, que aqui funciona como ministro da Justiça, caso soubesse que ele pediria escusa na investigação à suposta ingerência da Rússia nas eleições norte-americanas. Álvaro Lugero Andrade.
Sessions nunca deveria ter pedido escusa e, se fosse para fazer isso, deveria ter-me dito antes de aceitar o cargo e eu teria escolhido outra pessoa, afirmou Donald Trump em entrevista ao jornal The New York Times, na qual criticou a postura do seu procurador-geral e ministro da Justiça. Ele acrescentou: como pode aceitar um cargo e depois pedir escusa? Se ele me tivesse dito antes de aceitar o cargo, eu teria dito obrigado, Jeff, mas não vou te nomear. Fim de citação. O presidente americano criticou ainda as declarações de Jeff Sessions no Senado também, quando afirmou não ter tido conversas com os russos, depois de terem sido noticiados pelo menos dois encontros entre o atual procurador-geral e o embaixador Sergei Kizyak. Jeff Sessions deu algumas respostas más, afirmou o presidente norte-americano. No mês passado, perante o Comitê dos Serviços de Inteligência do Senado, que investiga a alegada ingerência russa nas eleições americanas de 2016, Jeff Sessions disse que é uma mentira descarada e detestável, cito, que tenha conspirado com o governo russo para influenciar o resultado das eleições. O The New York Times contactou o porta-voz de Jeff Sessions, que se recusou a comentar as declarações de Donald Trump. Entretanto, no fim da manhã, o procurador-geral disse que tenciona manter-se no cargo. Quando anunciou o pedido de escusa em março, o procurador-geral dos Estados Unidos voltou a afirmar que nenhuma das reuniões que manteve com o embaixador russo incidiu sobre a campanha presidencial. As reuniões privadas com o embaixador russo ocorreram enquanto era senador pelo estado do Alabama, reiterou Sessions. Ainda na mesma entrevista, Trump disse que o ex-diretor do FBI, James Comey, tentou aproveitar-se do assunto para manter o seu emprego e falou ainda em conflitos de interesse na nomeação do conselheiro especial Robert Mueller, antigo diretor do FBI, indicado pelo Departamento de Justiça para dirigir as investigações sobre a alegada ingerência russa nas eleições americanas.
As autoridades malawianas contra a corrupção prenderam o antigo ministro da Agricultura e dois outros indivíduos associados a um escândalo de corrupção na importação de milho para fazer face à severa seca. O ex-ministro da Agricultura George Chaponda e os empresários Gressi Mwangu e Rashid Tayub foram detidos na quarta-feira. O escândalo Maizegate obrigou o presidente Peter Mutharika a criar uma comissão para investigar o desvio de fundos. O valor de milho é de cerca de 35 milhões de dólares. A sociedade civil malawiana elogia a ação do governo. O ativista político Charles Kalumucheka lamentou que a ação tenha sido tomada tardiamente.
It is a progressive action, but it is coming, you know, a little late, especially when you consider that these inquiry reports, you know, were released some 6 months ago.
Kalumucheka dizendo que a detenção representa certo progresso, mas é tardia, uma vez que a comissão foi criada há 6 meses. Na investigação, a polícia encontrou 200 mil dólares na residência do antigo ministro da Agricultura. E agora, Álvaro Lugero Andrade e o desporto.
E na informação desportiva continua a novela Neymar. O técnico do Paris Saint-Germain, Unai Emery, admitiu que o clube francês, apontado como possível destino para Neymar, está a movimentar-se no sentido de garantir uma contratação sonante. Se quer competir com Bayern, Barcelona, Real Madrid e vencer a Liga dos Campeões, o PSG tem de ter um dos 5 melhores jogadores do mundo. Estamos a tentar contratar um neste verão. O Neymar pertence ao top 5 mundial. E os adeptos ficariam felizes se ele viesse, disse o técnico, sem avançar mais detalhes. Entretanto, a imprensa espanhola disse hoje que Neymar deixou ontem o avião que transportou o Barcelona até aqui aos Estados Unidos com cara de poucos amigos. O clube quer, contudo, convencer Neymar a ficar e o presidente Josep Maria Bartomeu, que está nos Estados Unidos, tem esse objetivo claramente definido. E no quente verão das transferências, o Mónaco está desagradado com a abordagem de importantes clubes europeus a Kylian Mbappé, sem autorização do clube. Por isso, o clube reprovou as abordagens através de um comunicado oficial, no qual pediu a intervenção da FIFA. Sem revelar os nomes dos clubes em causa, o Mónaco pediu para que a FIFA e a Federação Francesa abram processos disciplinares contra os infratores. Em Bissau, o Benfica local pediu hoje ao presidente guineense José Mário Vaz um apoio financeiro para participar na Liga dos Campeões Africanos de Futebol. Queremos participar na próxima edição da Liga, mas estamos sem meios financeiros, indicou Fortunato Cardoso, dirigente do clube, à saída do encontro com o presidente.
Era o Álvaro Rugger Andrade. Aliás, o Álvaro Rugger Andrade vai continuar connosco para a terceira e última parte desta emissão vespertina. Um grande abraço do Amâncio Miguel.
Voz da América continua a transmitir em português a partir de Washington, hoje, 20 de julho. Continuamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos através do nosso site voaportugues.com, tanto ao vivo ou também recorrendo às peças que vamos colocando, também através do telemóvel voaportugues. Igualmente estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência voaportugues e igualmente no WhatsApp. O nosso número é o mais 1-908-652-4584. Neste momento são 14 horas e 50 segundos aqui na capital americana. 32 graus lá fora, ao microfone Álvaro Rugger Andrade, na produção Doris Dobson. Temas de atualidade, o presidente americano critica a postura do Procurador-Geral da República e arrepende-se de o ter nomeado para o cargo. Homens armados atacam um quartel de elite na Costa do Marfim. A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos põe fim ao programa de apoio aos rebeldes sírios. Fique para acompanhar estas outras notícias, também informação económica e hoje na rubrica habitual às quintas-feiras, saúde com a doutora Graça Matinha. Quando são 14 horas e 2 minutos aqui em Washington, vamos agora a uma entrevista concedida pelo Procurador-Geral da República. Ele diz que não há recuo na luta contra a corrupção no Brasil. Os poderosos não continuarão a fugir à justiça. Numa entrevista à Voz da América aqui em Washington, Rodrigo Janot defendeu a delação premiada como forma de desbaratar organizações criminosas poderosas e diz acreditar ter apresentado provas contundentes contra o presidente Michel Temer por prática de corrupção passiva.
Acho muito difícil que se consiga recuar para um passado relativamente recente em que aqueles que detinham poder político e poder econômico jamais eram alcançados pelo braço da justiça. Hoje isso mudou. O Brasil é uma república, a lei é para todos e todos são iguais perante a lei.
A garantia foi dada à Voz da América por Rodrigo Janot, que explicou que a luta contra a corrupção é um produto de muitos anos de formação, melhoria das condições de trabalho e do grito de uma sociedade cansada da corrupção que tem ficado privada de bens básicos devido a essa prática.
A sociedade brasileira está cansada de não ter saúde, de não ter educação, de não ter segurança, de não ter equipamento público, de não ter serviços públicos de qualidade, em razão da ausência de dinheiro que é canalizado para pagamento de propinas, para pagamento de suborno e para a corrupção.
Para o Procurador-Geral da República do Brasil, a partir de agora, ninguém mais foge da justiça, mesmo para o exterior, porque os poderosos sabem que vão ser apanhados. Para o efeito, tanto procuradores como juízes recorreram à delação premiada, ou seja, à confissão recompensada de criminosos, que em troca têm uma redução de penas. Apesar de saber que está a lidar com criminosos, o Procurador-Geral da República defende a delação premiada e garante que é um instrumento importante para a obtenção de provas.
É difícil entender, né, que nós estamos fazendo um acordo com o criminoso. O fato da pessoa colaborar com a justiça, ela não deixa de ser criminosa. É questão de vasos comunicantes. Quanto mais colaboração, maior a premiação. E lembrando que essas pessoas, elas colaboram com a justiça entregando as entranhas de organizações criminosas, entregando a composição dessas organizações, entregando os chefes dessas organizações, entregando os crimes que essa organização praticou e os meios de prova para desbaratá-la.
E foi através da delação premiada que o Ministério Público acusou o presidente da República, Michel Temer, de corrupção passiva. Para Rodrigo Janot, a narrativa foi forte. Agora o papel é dos juízes.
Eu ofereci uma denúncia contra o presidente por corrupção passiva, com indícios muito fortes da prática de delito. A narrativa da denúncia é muito forte e os indícios da existência do crime são fortes também. A Agora, a justiça dirá.
As empresas brasileiras Embraer e Odebrecht estenderam os seus tentáculos de corrupção a Angola e Moçambique, onde desenvolvem suas atividades. Questionado sobre a cooperação com as autoridades daqueles países, Rodrigo Janon disse ter avanços.
Com Moçambique, nós já estamos em processo de colaboração, já tivemos uma experiência anterior, que foi no caso de uma outra empresa brasileira, a Embraer. Estamos agora colaborando com alguns atos decorrentes de executivos dessa construtora. Com a Angola, vamos receber a visita do Procurador-Geral de Angola no começo agora de agosto, que ele virá exatamente para tratar dessa questão dos executivos dessa empresa e os reflexos dos atos praticados naquele país.
Na entrevista, o Procurador-Geral do Brasil aborda vários temas, entre eles a cooperação internacional contra a corrupção. A entrevista estará disponível nas várias plataformas da Voz da América. Em Angola, é já no próximo domingo que vamos ter início da campanha eleitoral. É no dia 23, culminará com a eleição do próximo Presidente da República e 220 deputados para a Assembleia da República. Políticos e académicos debatem nos últimos dias o futuro do país após o 23 de agosto. Quem nos conta é o Coque Mukuta.
Num debate caloroso, o candidato a deputado pela lista nacional da UNITA, Nelito Equique, criticou também académicos angolanos que muitas das vezes falam alegadamente em nome do povo, dando vantagens ao partido governante.
Afinal, as pessoas não assistem tanto a TPA, porque o nosso povo é pobre. Porque há muitos intelectuais aqui neste país, Angola, têm a ousadia de falar em nome do eleitorado, mas não conhecem. Passem pelo Calemba Doja a partir das 20 e 21 horas, tem lá senhoras a vender. Passem pela Rotunda do Camama, tem lá gente a vender, 20 até 22 horas. Vão para o Hospital Geral, tem lá gente. Conheçam Angola, conheçam. Não ousem falar em nome dos eleitores.
Em reação, Walter Ferreira, coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania, refutou as declarações de Nelito Equique e afirmou que, após 23 de agosto, teremos um país cada vez mais crítico.
Este país, os partidos políticos têm que aprender uma coisa. Temos que nos habituar e perceber que as pessoas vão criticar todos de forma transversal. E as pessoas têm que se habituar com isso, mas nada.
Coque Mukuta, Voz da América.
E nas notícias da economia, Angola vai crescer no período entre 2017 e 2021 cerca de 2,5%, depois de ter expandido apenas 0,6% em 2016, segundo o relatório de julho do Economist Intelligence Unit. Os especialistas daquela revista consideram que a atuação de Angola aos novos preços do petróleo e o aumento do consumo por parte do governo e do setor privado vai permitir que no final deste ano o crescimento se situe nos 2,1% e em 2018 atinja os 2,4%. Entre 2019 e 2021, o produto interno bruto de Angola vai situar-se nos 2,5%. E ainda em Angola, o preço para comprar uma nota de dólar nas ruas de Luanda aumentou ligeiramente na última semana, chegando aos 390 kwanzas. A cotação de rua permanece assim mais do dobro, acima da taxa de câmbio oficial definida pelo Banco Nacional de Angola, que está desde o primeiro trimestre de 2016 nos 166 kwanzas. Em Moçambique, o ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, José Pacheco, revelou um crescimento na produção do setor em 5,9%, depois de 2,6% no ano passado. Esta duplicação de percentagem é justificada por fatores como a melhoria das condições climáticas e a valorização cambial do metical em relação às outras moedas. O Conselho de Administração do Banco Árabe para o Desenvolvimento Económico em África aprovou um pacote de 88,860 milhões de dólares para financiar o desenvolvimento da África subsaariana neste ano. Com foco no desenvolvimento futuro do continente africano, o pacote visa financiar atividades para fazer crescer o desenvolvimento económico em vários países da região. E o número de americanos que entraram com pedidos de auxílios emprego caiu mais do que o esperado na semana passada, tocando um nível mais baixo em quase 5 meses, sugerindo outro mês de forte crescimento do emprego aqui nos Estados Unidos. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 15 mil para 233 mil, segundo informação do Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. E no mercado de câmbios, uma libra custava na manhã de hoje 1 dólar e 30 centavos, um euro valia 1 dólar e 16 centavos e um dólar era comprado a 13,01 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Angola Fala Só já amanhã. O convidado é Lindo Bernardo Tito, vice-presidente da Casa CE para Comunicação e Marketing. Portanto, inscreva-se através dos telefones que já passamos, também através do Facebook, e participe amanhã então no Angola Fala Só. Quando são 14h10 aqui em Washington, vamos agora para Ana Guedes com a habitual rubrica sobre saúde, falando com a doutora Graça Matinha.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que aqui na Voz da América, em português, se fala de saúde com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, bem-vinda e esperamos que esteja de boa saúde.
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. Eu estou bem e espero que os nossos ouvintes também estejam bem e que estejam a cuidar da saúde e também a Ana esteja bem.
Muito obrigada. Doutora e auditório, hoje vamos falar de infecções sexualmente transmissíveis ou doenças sexualmente transmissíveis e que não é só, a SIDA, não é? Ou o VIH. Temos muitas outras doenças que os nossos amigos ouvintes, certeza que já ouviram falar. Doutora, infecções sexualmente transmissíveis, como diz tudo, têm a ver com relações sexuais. Mas, clinicamente, como se faz? Como se fala?
É verdade, Ana. Infecções ou doenças sexualmente transmissíveis, que no passado eram conhecidas como doenças venéreas, são bastante comuns, não é? E são doenças infecciosas que se transmitem essencialmente através do contacto sexual. Portanto, uma pessoa infectada passa para outra durante o ato sexual. Existe um vasto leque de doenças sexualmente transmissíveis. Hoje nós não iremos abordar as diferentes doenças sexualmente transmissíveis, porque são várias, mas nos próximos programas poderemos falar de algumas. Mas para dizer que este é um tema bastante, bastante importante e que, de uma forma geral, as doenças sexualmente transmissíveis são um problema de saúde pública, não é? E para além de ser um problema de saúde pública, é um tipo de doenças que mexe muito com a nossa integridade, posso assim dizer. E sendo assim, é necessário que essas doenças sejam devidamente reconhecidas pelos profissionais de saúde e tratadas adequadamente, que é para evitar que causem outro tipo de problemas às pessoas que tenham a infecção, exatamente.
Por exemplo, como infecções sexualmente transmissíveis ou doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, temos, por exemplo, a hepatite B, temos a herpes, a gonorreia, que são talvez aquelas que mais frequentemente se ouve falar, mas há toda uma outra gama de doenças sexualmente transmissíveis que nós poderemos tocar. Para além de mais, estas doenças podem ser, por assim dizer, as portas para outras infecções que, quando não tratadas, podem causar grandes problemas para a pessoa, como diz, para a integridade do ser humano. Doutora, como médica, começando já pelo seu conselho, que é uma questão de prevenção.
Sim, mas antes da prevenção, Ana, acho que vale a pena dizer aos nossos ouvintes como é que essas doenças manifestam-se
porque algumas pessoas podem não saber efetivamente que estão perante uma doença ou uma infecção de sexualmente transmissível.
Uhum.
Então, uma pessoa que tem uma infecção sexualmente transmissível vai ter principalmente sintomas como um corrimento, tanto nos homens como nas mulheres. O tipo de corrimento pode variar desde corrimento esbranquiçado a um corrimento transparente, dependendo do agente causador. Pode ter feridas nos órgãos sexuais, pode apresentar-se com dor ou um certo aquecimento nos órgãos sexuais quando for urinar, pode apresentar algumas bolhas e pode apresentar também comichão ou coceira nos seus órgãos genitais. Em relação à questão da prevenção das infecções ou doenças sexualmente transmissíveis, o uso do preservativo é fundamental, não é? Porque o preservativo constitui uma barreira entre uma pessoa e a outra.
Uhum.
Então, o uso do preservativo em todas as relações sexuais é fundamental. E outra forma de prevenir é, naturalmente, a abstinência sexual, porque não há nenhum contacto, não é? A abstinência é efetivamente o fato de as pessoas não terem nenhum tipo de contacto sexual e aí não há nenhum risco. E no caso de a pessoa ter um parceiro, tem que garantir sempre que não esteja numa relação de promiscuidade ou infidelidade conjugal, porque isso naturalmente expõe a pessoa a um risco muito elevado de contrair alguma doença. Nós até podemos pensar, mas eu conheço o fulano, conheço o sincrano, mas nós não sabemos com quem é que o fulano e o sincrano têm estado a envolver-se para além de nós.
Exatamente.
Então nós estamos constantemente... Exatamente.
Até mesmo antes de ter iniciado uma relação. Doutora, quando se fala de sexo seguro, quando falamos de sexo seguro, o que é sexo seguro?
Olha, o sexo seguro é fundamentalmente garantir que o sexo é praticado com uma pessoa, a mesma pessoa, não é? E evitarmos a promiscuidade, infidelidade, mas também usar o preservativo em toda a relação sexual. A par de usar o preservativo em cada relação sexual, as pessoas têm que, como casal, têm que ir às unidades sanitárias e fazer uma avaliação da sua saúde sexual, não é?
Uhum.
Então, estando ambas pessoas saudáveis, ambos parceiros saudáveis, podem continuar a praticar o sexo, ou podem, inclusive, eliminar o preservativo, partindo do princípio que ambas pessoas não apresentam nenhuma doença que possa ser transmitida para o parceiro e também são fiéis um ao outro. Então, isso é que nós chamamos de sexo seguro.
Doutora, as doenças sexualmente transmissíveis aparecem com mais frequência em alguma faixa etária?
Sim. As doenças sexualmente transmissíveis aparecem com mais frequência entre os 15 e os 49 anos, porque é o período em que as pessoas estão no auge da sua atividade sexual, não é? Então, esse grupo é o grupo que apresenta maior risco de contrair infecções sexualmente transmissíveis.
As pessoas, por exemplo, falam com algum à vontade ou à vontade relativo, por exemplo, quando vão a consultas, se tiverem alguns destes problemas, como é que, muito rapidamente, para a gente encerrar este programa, como é que um médico se pode aperceber, por exemplo, que um jovem pode ter uma doença sexualmente transmissível? Algum tipo de conversa?
Bom, normalmente as pessoas procuram, quando têm algum desconforto, procuram uma unidade sanitária e apresentam o problema, não é? E de acordo com a descrição daquilo que o paciente sente, pode chegar à conclusão que trata-se de uma doença ou uma infecção sexualmente transmissível. Mas também há uma série de testes diagnósticos que podem ser feitos para confirmar principalmente o tipo de agente que está a causar estes sintomas que a pessoa há de apresentar.
Uhum.
Então, é assim que se faz o diagnóstico. E com base no diagnóstico faz também um tratamento diferenciado. Ora, importa dizer que essa questão de fazer o tratamento, o diagnóstico e tratamento atempado é muito importante porque as doenças ou infecções sexualmente transmissíveis podem evoluir para algumas complicações graves, como a infertilidade, tanto no homem como na mulher. E, por exemplo, nas mulheres grávidas, há um risco de se passar o agente causador dessa infecção para a criança, ou também, ou então durante o parto.
Uhum.
E em situações mais graves ainda, até pode causar malformação congênita e aborto. Portanto, há uma série de complicações que podem advir de um problema que nós muitas vezes julgamos ser uma coisa muito simples e ignoramos. Daí que é importante, ao primeiro sinal e sintoma, ao primeiro desconforto que nós sentirmos nos nossos órgãos sexuais, dirigimos-nos a uma unidade sanitária e lá nós teremos a ajuda necessária. Sem nenhum receio, sem vergonha, sem medo, porque as pessoas das unidades sanitárias estão ali para ajudar. Então as pessoas têm que abrir-se e falar e apresentar o seu problema.
Sei que sejam feitos julgamentos sobre o seu comportamento sexual. E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos do nosso auditório e também da doutora Graça Matzinha, para quem enviamos votos de uma boa semana de saúde. Estamos juntas de hoje, como diz, a 7 dias.
Obrigada, Ana. Obrigada, caros ouvintes. E voltamos a falar de hoje a 7 dias. Até lá, cuidem da vossa saúde, que é o bem mais precioso.
E agora, quando caminhamos para o final desta emissão, vamos à música I Believe I Can Fly com R. Kelly.
Was nothing but an awful song, but now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud. But first I know it starts inside of me. Oh, if I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it.
can fly.
E com esta linda canção, vamos então aqui relembrar as notícias que marcam a atualidade quando são 2 horas e 24 minutos da tarde aqui em Washington. O presidente americano criticou a postura do Procurador-Geral da República, que funciona como ministro da Justiça, Jeff Sessions, nas investigações sobre a interferência da Rússia nas eleições de 2016. Em declarações ao jornal The New York Times, Trump afirmou que se soubesse que ele pediria escusa na investigação à suposta ingerência russa nas eleições, ele nomearia outra pessoa para o cargo. Trump acrescentou que essa medida foi extremamente injusta para o presidente, que também criticou a nomeação de um procurador especial, o ex-diretor do FBI, Robert Mueller, para investigar ligações entre a Rússia e a equipa de campanha de Trump. Homens armados, alguns com uniforme militar, atacaram ontem um quartel das forças de elite em Abidjan, principal cidade da Costa de Marfim. A revelação foi feita hoje pelo ministro da Defesa do país, Ahmed Bakayoko, que disse que as suas forças dispararam contra os atacantes que roubaram algumas armas antes de fugir. Trata-se do último ataque em meses de violência em Abidjan. A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos decidiu acabar com seu programa de apoio aos rebeldes sírios que combatem o presidente sírio Bashar al-Assad. O programa de apoio aos rebeldes começou há 4 anos e tem tido um impacto limitado, especialmente desde que as forças armadas russas entraram no conflito ao lado de Bashar al-Assad. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, afirmou que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e outros membros do governo têm responsabilidade penal sobre os mortos na onda de protestos. A cadeia de comando começa no topo da estrutura hierárquica, tem responsabilidade penal os que elaboram a política e planeiam estratégias de repressão, assim como os que participam e são cúmplices na aplicação desta política, reiterou Almagro.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 13 de julho, o dissidente e ativista político chinês Liu Xiaobo faleceu de câncer do fígado com 61 anos de idade. Foi o primeiro prémio Nobel da Paz a morrer quando se encontrava detido desde a morte de Ossietzky na Alemanha nazi. Com a sua morte, uma das mais fortes vozes da defesa dos direitos humanos e da democracia foi silenciada. Liu Xiaobo era um crítico literário e escritor, professor da Universidade de Pequim e um orador convidado de várias universidades fora da China. Como proponente da reforma política não violenta, do sistema político multipartidário, da separação de poderes, da responsabilidade do governo e do sistema de mercado livre, acabaria por ser transformado num opositor do governo. Destacou-se internacionalmente durante os protestos da Praça de Tiananmen em 1989, inicialmente como participante de uma greve de fome, e mais tarde pelas negociações com as forças militares chinesas que possibilitaram a centenas de estudantes dispersarem pacificamente, até mesmo quando os manifestantes nas ruas dos arredores sofriam uma repressão violentíssima. Nos 21 anos seguintes foi detido 4 vezes, sob a acusação de comportamento contra-revolucionário, envolvimento no movimento pela democracia e os direitos humanos, perturbar a ordem social e incitar à subversão do poder do Estado. Esta última acusação foi proveniente de ser o coautor da Carta 08, um manifesto ao estilo da Carta 77, proposta em 1977 por dissidentes checos. Em 2010, na cadeia, Liu Xiaobo foi galardoado com o Prémio Nobel da Paz pelo avanço não violento dos direitos humanos na China. As autoridades de Pequim não lhe permitiram participar na cerimónia, em que foi representado por uma cadeira vazia. Liu dedicou a sua vida à melhoria do seu país e da humanidade, e na procura da justiça e da liberdade, afirmou o secretário de Estado Rex Tillerson numa declaração escrita. A sua luta pela liberdade, igualdade e primado constitucional na China, Liu Xiaobo personificava o espírito para que o Prémio Nobel reconhece. A sua morte reafirmou a escolha da Comissão do Nobel. Um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E desta forma chegamos ao fim desta emissão de hoje, 20 de julho da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Doris Dobson, Nick Ivanov e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.